Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Oriente-se. Eu sou a Inês Chu, junto comigo para apresentar o programa de hoje está o Miguel Torres.
Olá a todos, olá Inês também, estamos aqui mais uma vez reunidos no programa Oriente-se. Inesita, sobre o que é que vamos falar hoje?
Vamos hoje primeiro visitar uma família chinesa em Pequim que vem se dedicando à poupança de água potável em casa. Depois vamos para a região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China, conhecer um pouco a educação local que faz pontes entre diferentes etnias da região.
Só temas interessantes hoje, não é?
Uhum.
Comecemos então por Pequim. Esta é uma cidade realmente com muita falta de água.
Sim. A situação é extremamente crítica. As reservas de água disponíveis na capital chinesa chegam a menos de 200 metros cúbicos anuais por pessoa. Para se dar uma ideia, o nível de 1000 metros cúbicos já indica crise extrema de água internacionalmente reconhecida.
Bom, com estes valores é mesmo caso para se falar de crise, não é?
Quase um quinto, né?
É, eu já tinha ouvido falar desta questão, mas para dizer a verdade nunca reparei ou senti na pele a sua gravidade.
Pois é. Então vamos a seguir visitar o Tuan Yuntong, morador em Pequim. Nos últimos 10 anos, ele inventou um aparelho utilizado no banheiro para economizar o uso de água e o remodelou 5 vezes. Solicitou até uma patente nacional.
É um cientista caseiro.
Uhum.
Vamos lá ouvir o Duan.
Tuan Yuntong mora perto de Xijiman, no oeste de Pequim. Trabalha como técnico do centro de exibição da cidade. Ele nos revelou o seu segredo para poupar água em casa.
É muito simples. O princípio é coletar toda a água usada no banheiro e reutilizá-la na sanita.
Quer isto dizer que o Duan tem um aparelho que recolhe toda a água que usa e a reutiliza na retrete?
Exatamente. O conceito é simples, mas não foi de fácil aplicação prática.
É engenhoso, é engenhoso.
Uhum. O técnico disse que fez 5 reformas no aparelho que inventou e o processo envolveu muitos detalhes. Ganhou em 2003 a patente nacional pelo projeto. Graças ao aparelho, a família do Duan conseguiu poupar mensalmente uma grande quantidade de água.
Perguntei à empresa de água potável e eles me disseram que a minha família consome metade da quantidade da água que outras famílias consomem mensalmente. Eles usam mais ou menos 10 toneladas de água por mês e a minha família 5 toneladas.
Não é uma diferença pequena, Inês. Esta técnica do Duan deveria ser adotada mais amplamente aqui em Pequim.
Mas infelizmente, segundo Duan, isso é difícil porque pouca gente demonstra interesse em comprar o aparelho.
Ora, com esta crise que estávamos a falar, por que é que há pouco interesse em comprar este aparelho?
Vamos ouvir a explicação do Duan.
Por que pessoas aqui não prestam muita atenção à questão? Porque eles não sentem a falta. No fundo, o preço da água é demasiadamente baixo. Digo isso não por almejar o aumento do preço, mas o baixo preço da água agravou o desinteresse da população pela gravidade da questão.
Essa é uma boa questão. A água realmente é muito barata aqui. Aqui para os nossos ouvintes terem uma ideia, quanto é que custa a água por estes lados, Inês?
Bom, são 4 yuans por tonelada, mais ou menos 50 centavos dólares o metro cúbico. Tuan Yuntong disse que decidiu inventar o aparelho porque descobriu que a sanita é um grande consumidor de água na casa.
Que percentagem do uso de água numa casa é da responsabilidade da sanita? As estatísticas nacionais dizem que é de 33%. Em outros países, a média é de 40%. Na minha casa, chega a 50%.
Olha que isto é interessante, eu nunca tinha pensado ou notado isto.
Uhum. Na opinião do Duan Yundong, muitas pessoas desconhecem o grau da escassez de água que Pequim sofre.
Quando maior o esclarecimento, maior a sensibilidade para o assunto, Pequim está enfrentando uma escassez de água extremamente tensa. As águas subterrâneas vêm caindo na cidade. Na zona urbana de Pequim, a água somente com 100 metros de profundidade embaixo da terra. A cidade toda está caindo. Ninguém sabe o que acontecerá no futuro.
Este é sem dúvida um grande problema, não só de Pequim e da China, embora seja mais evidente aqui, obviamente, pela velocidade do desenvolvimento, mas é um problema de todos os locais em fase de modernização. Descobrir o equilíbrio entre o desenvolvimento e a proteção ambiental, não é? Uhum. Aí é que está a questão. Aquilo que se fala tanto hoje em dia, o desenvolvimento sustentável.
Exatamente. Ok, está acompanhando o programa Oriente-se com Miguel Torres e comigo Inês Chu. É o tempo de intervalo, voltamos logo a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Depois do intervalo, estamos de regresso à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou Miguel Torres e tenho aqui ao meu lado a minha querida colega Inês Ju.
Olá. Vamos agora para a região autônoma de Xinjiang, onde convivem muitas minorias étnicas como Uigur, Kazakh e Mongol.
Este é um ponto, Inês, em que me parece que há um grande desconhecimento internacional em relação à China. Porque quando pensamos em chineses e em China, pensamos quase exclusivamente nos Han, que é a maioria da população. Mas, de facto, há muitas etnias no país com culturas e fisionomias muito diferentes. É o caso de Xinjiang, sim, onde já estive, e onde devo dizer que a população local é muito diversa.
Sim. Hoje focamos o ensino local. Como cada etnia possui sua própria língua, as escolas em Xinjiang eram bastante isoladas. Crianças de diferentes etnias iam às escolas da sua própria etnia, impedindo-as, em certo sentido, de chegar ao ensino superior e entrar no mercado de trabalho. Para mudar a situação, Xinjiang decidiu abrir em 8 cidades turmas especiais que oferecem educação bilíngue. Depois de acabar o curso do ensino básico, a maioria dos estudantes pode candidatar-se a frequentar escolas secundárias no interior da China.
É uma boa oportunidade para os jovens em idade escolar saírem das zonas mais pobres e tentarem sua sorte em locais de maior abundância, não é?
Isso mesmo.
Quero estudar bem aqui para que possa depois avançar na escola no interior do país. No futuro, quero ficar em Kashi e contribuir para o seu desenvolvimento. Kashi tem muitos sítios turísticos. Os frutos lá são os melhores. Quero apresentá-los para o mundo.
Quem disse isso foi a menina chamada Merhaba. Com 13 anos de idade, ela é uma das felizardas que receberam as bolsas de estudo atribuídas pelo governo. Vivia em Kashi desde pequena e conseguiu entrar na escola secundária número 66 na cidade de Urumqi. A escola começou a partir de setembro de 2004 a recrutar alunos da minoria étnica que vivem nas zonas montanhosas afastadas.
Um dos principais objetivos ou tarefas destas crianças, destes meninos, é estudar o mandarim, não é?
Sim. Segundo o reitor da escola, Meng Lang, o domínio do mandarim é essencial para os alunos de Xinjiang.
Alguns alunos não sabem falar nenhuma palavra chinesa. Nossos professores prepararam matérias didáticas. Eles ensinam somente o mandarim nos primeiros 8 meses. Assim, os alunos dominam mais uma língua, além do seu próprio dialeto. Eles precisam aprender também o inglês. No futuro, eles vão entrar na sociedade chinesa. Portanto, o domínio do mandarim e do inglês é importante.
Inês, como alguns alunos vivem em regiões bem remotas, eles têm que viver na escola, não é? Eu imagino que este seja uma mudança bastante drástica.
Uhum, sim, a escola vira a casa desse grupo de crianças. Eles moram nos dormitórios, né? E Merhaba, por exemplo, foi admitida à escola aos 12 anos.
Imagina, com 12 anos ir para longe de casa realmente é uma mudança.
Eu não estava habituada à vida aqui, porque não conhecia ninguém. Sentia-me sozinha e tinha muitas saudades da família. Aliás, o clima aqui é muito diferente do que da minha terra natal. Felizmente, os professores e colegas me ajudaram e eu passei a me acostumar com a vida daqui. Aqui também há muitas atividades extracurriculares, como o Domingo Alegre.
Agora Merhaba é chefe da estação televisiva da escola. Ela gosta de filmar a vida dos colegas e atividades escolares, andando ocupada, mas muito enriquecida.
É, como ela cresceu no espaço
só,
deste,
né?
Programa.
É.
É com certeza uma boa experiência que ajuda a ganhar uma certa maturidade, não é?
Sim. Quanto ao futuro, Merhaba disse que quer ir a Shanghai fazer o curso secundário superior.
Shanghai. Quero muito ir a Xangai porque o meu irmão mais velho está lá. Ele sempre me manda as fotos. Sinto que Xangai é uma cidade muito desenvolvida e linda.
Olha, da nossa parte podemos apenas desejar muito boa sorte à Merhaba e que tudo corra pelo melhor. E olha, assim fechamos o programa Oriente-se de hoje. A Inês Ju e eu, Miguel Torres, agradecemos a sua atenção.
Muito obrigada pela companhia.
Zaijian.